Bom dia a todos. Bem-vindos ao Latam Access Podcast. Eu, Maria Yoshioka, vou conversar com a Nicole Najar, sócia do Matos Filho, sobre a IN 2180, que seguiu a nova lei aí de tributação offshore. Antes da gente começar, como sempre, gostaria de relembrar que a nossa conversa não deve ser entendida como aconselhamento jurídico ou tributário e tem caráter meramente informativo. Obrigada, Nicole, por participar desse nosso podcast aí, depois da publicação da IN, né, dos aspectos práticos em relação à lei que tem chamado muita atenção. Eu, particularmente, até esperava um pouco mais de esclarecimentos dessa regulamentação, mas, por outro lado, também trouxe alguns pontos interessantes e eu gostaria, Nicole, que a gente aproveitasse aqui e relembrasse os pontos mais importantes. Eu acho que tem decisões super relevantes que vão ter que ser tomadas em breve, né, ainda este ano. Então, vai ser interessante conversar com você a respeito dessa IN. Já partindo para a primeira pergunta, Nicole, sobre, eu queria falar um pouquinho da conta pessoa física, né? Então, aquele cliente, o contribuinte brasileiro, o indivíduo que detém uma conta em seu nome offshore, como é que vai funcionar isso e quais foram os pontos importantes que a IN esclareceu nesse sentido?
Legal. Mari, ouvintes todos aqui, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, discutir esse tema de que a gente vem falando e tratando, né, quase que num monotema aí desde o final do ano, mas acho que a IN, para falar um pouquinho do início aqui, acho que essa IN, eu concordo com você, acho que a gente esperava até que viesse mais esclarecimentos, Mari, mas eu, por outro lado, fico feliz, porque não vieram muitas surpresas negativas, né? A gente tem um histórico aqui de muitas instruções normativas e atos declaratórios da Receita Federal, perguntas e respostas virem com alguns pontos muito diferentes do que vinha na lei, e trazendo aí uma insegurança para todos os contribuintes. Acho que essa IN, acho que o lado positivo dela foi que não vieram grandes surpresas, acho que foi mais um detalhamento mesmo e uma repetição da própria lei do final do ano. Então, acho que essa é a parte boa. O que a gente teve aí, pegando o gancho aí para a sua primeira pergunta, com relação às contas correntes, a gente teve, acho que uma introdução de uma novidade, que acho que bastante positiva, que é com relação às contas conjuntas, né? Acho que isso não vinha endereçado na lei, e a gente teve na IN uma previsão de que quem deter a conta em condomínio, né? Então as contas conjuntas vão ter que ser declaradas por ambos, e se não houver aí uma divisão, né, e não conseguisse chegar numa divisão da proporção de que cada um tem naquela conta, deve-se entender que aquilo tem que ser dividido por quantos titulares houver. Então acho que essa é uma novidade que veio na IN, o que é positivo, esclarece, porque acho que tem muita gente nessa situação. Outra coisa, acho que interessante, já ainda falando de depósito em moeda estrangeira, né, e aí sem entrar aí no detalhe aí da conta corrente, mas os valores das moedas estrangeiras mantidas em espécie veio com uma isenção ali da variação cambial, né, até o limite de 5 mil dólares de transação, esses ganhos que se houver numa variação cambial da moeda em espécie, ele também veio com uma previsão de isenção. Então acho que isso também é uma outra definição interessante da IN. Outras se repetiram, acho que foi a compensação de ganhos e perdas nas transações com aplicações financeiras, veio a possibilidade também de dedução do imposto de renda retido na fonte, que é feito no exterior, possível de deduzir até o limite aí do que é devido aqui no Brasil. E aí, quando a gente falar de entidade controlada, eu trago esse ponto, porque acho que um ponto interessante que era uma dúvida era se o que é pago, né, especialmente nas estruturas transparentes que a gente vai falar daqui a pouco, mas o imposto de renda que é retido pela entidade no exterior, será que ela pode ser compensada pelo imposto devido pela pessoa física aqui no Brasil? E esse ponto veio com uma novidade positiva aí na IN, de que sim, é possível compensar se a gente tiver nessa sistemática. Então, acho que não tivemos tantas novidades, mas acho que foi replicou-se aí muita das definições que já vinham na lei.
E uma coisa que eu converso aqui sempre com os clientes em relação ao tratamento tributário da conta pessoa física no exterior do passado, acho que houve uma grande melhora, né, para a conta pessoa física. E só relembrando aqui, o pagamento não vai ser mais aquele mês a mês, vai ser anual, certo?
Certo, acho que isso foi, né, em termos de complicação, em termos de como era complicado esse controle, ficou muito bom. Agora a gente vai ter sempre uma tributação anual, que acontece uma vez ao ano, então você não tem que fazer aquelas apurações de carnê-leão ou de ganho de capital ao longo do ano, isso é pago uma vez só, então é um controle gerencial que se faz, mas um único pagamento e reporte aí numa vez por ano. Então acho que isso é bastante positivo e novidade, acho que tirou um pouco daquela complicação aí que os clientes tinham aí ao longo do ano para os investimentos offshore.
Exato, e aí sem regime de caixa, né, só relembrando também, só quando houver realização dos investimentos ou algum pagamento em conta, e sempre 15%, né?
Sempre 15%, acho que isso foi uma outra novidade importante, porque a gente tirou também aquela pulverização de alíquotas e como seria tratado e que tipo de forma que a gente está falando. O que a lei e a IN corroborou trouxeram foi um grande conceito do que é considerado aplicação financeira, e aí abarcou várias coisas muito para além, né, do que é mais óbvio da gente pensar que e aí estabeleceu que tudo que for rendimento dessas aplicações financeiras vai estar sujeito a uma alíquota única de 15%, sob regime de caixa. Então, acho que isso veio positivo, veio favorável. Acho que a gente não tem, pelo menos nas estruturas diretas, né? Então, que os clientes investem diretamente nas aplicações sem nenhuma estrutura de empresa ou de outras estruturas e veículos, a gente tem uma garantia de que essa tributação é uma tributação pelo regime de caixa, sem ter aí a tributação de ganhos não realizados no período.
Perfeito. E aí, já entrando no nosso próximo tópico, que são as estruturas controladas, né? Seja uma, por exemplo, o cliente que detém a conta offshore através de uma empresa BVI, através de um fundo em Luxemburgo, ou qualquer que seja aí o tipo de estrutura, mas que seja considerada uma entidade controlada, para essa estrutura a tributação mudou bastante, né, Nicole? Você consegue relembrar para a gente como isso mudou? Qual vai ser a tributação a partir desse ano e o que a IN trouxe de novidade em relação a isso?
Sim, acho que aqui foi a grande mudança, né? Acho que essa mudança no que se chama de regras CFC está ensaiado há literalmente 10 anos, né? Acho que a primeira tentativa veio em 2013 de mudança dessa legislação e algumas outras aconteceram, e dessa vez foi. Basicamente, o que a gente tinha no passado, né? Se você tem uma estrutura, e aí seja ela uma BVI, né, uma PIC, que a gente fala, que é essa empresa offshore, em BVI, em Cayman, Bahamas, ou se você tem um trust sofisticado fora do Brasil, ou um fundo exclusivo em Luxemburgo, ou qualquer outra entidade, até o advento dessa lei, a gente tinha um diferimento total do que é feito e de todas as transações que aconteciam dentro desse veículo. A tributação só acontecia no momento da realização, distribuição dos rendimentos aí desse veículo para a pessoa física. Agora, mudou. Aconteceu o que já acontece para as pessoas jurídicas no Brasil que detêm esses investimentos no exterior, e teve essa equiparação do que a gente chama de distribuição automática. Então, qual que é a tributação base de uma estrutura de veículo aqui para investimento offshore? Você tem um acesso aí ao lucro, então cria-se métricas para se chegar num lucro, e essas métricas, a IN trouxe essa definição, né, que a gente tem que usar, e eu vou falar um pouquinho daqui para frente de qual é, mas a gente chega num lucro contábil, e esse lucro contábil vai ser tributado anualmente nessa mesma alíquota de 15%. A ideia foi uniformizar essa alíquota, então a gente tem também a tributação anual desse lucro, seja ele distribuído, seja ele não distribuído, né? Importante a gente colocar aqui que, primeira coisa, todas essas regras valem para os lucros que forem gerados a partir de 2024, então os lucros de 2023 continuam aí sujeitos ao regime de caixa, só se paga quando distribui. Vem um benefício, também, porque ficou aí colocado na legislação de que essa tributação dessa distribuição dos lucros pré-24, né, então até dezembro de 23, vão estar sujeitos a uma alíquota de 15%. Antes tinha uma dúvida se a gente ficava em 27,5%, se era redução de capital, como é que funcionaria. Então, assim, a lei sanou essa dúvida, então a gente vai ter uma tributação de 15% para os lucros apurados até 2023, e a partir de 2024 uma tributação independentemente da distribuição anual desse lucro. E aí, acho que no processo legislativo, né, veio muito uma questão de o que é o lucro? Né? Como é que é o lucro contábil de uma empresa? E a lei trouxe um critério contábil, que são dois, na verdade. O primeiro teste que a gente tem que saber qual é o teu critério contábil é onde está localizada esse seu veículo. Se esse veículo tiver fora de paraíso fiscal, você pode definir se você quer usar os padrões internacionais, então o IFRS, ou o padrão contábil brasileiro. Mas se tiver em paraíso fiscal, a legislação te obriga a usar o padrão contábil brasileiro. E aí a Iene aqui já trouxe um adendo, que é necessário ter um contador, um contabilista habilitado a fazer o que a gente chama de BR Gap. Então, acho que veio aqui uma mudança. Assim, acho que no dia a dia dos clientes, que antes acho que a maior parte usava uma contabilidade do próprio fiduciário, né, do prestador fiduciário que fazia esses serviços de administração desses veículos, e vai passar a ter que ter alguém habilitado no Brasil, né, pra, pelo menos para aquelas empresas que têm aí a sede em paraíso fiscal, vai ter que ter um contador habilitado a fazer a contabilização com base nas normas brasileiras. E aí, a gente pegar uma contabilidade corporativa, a gente sabe que muita coisa impacta lucro, e lucro não é impactado apenas por ganhos realizados, é impactado por ganhos não realizados. Então, MTM, né, o market to market, valorização do ativo durante a vida desse ativo, depreciação, tem uma série de coisas que impactam lucro. E aí a gente poderia ter uma situação que aquele lucro era impactado e era gerado um lucro que ele não foi sequer realizado. E aí a pessoa física vai ter uma tributação daquele lucro anualmente, porque essa é a definição que a gente tem agora. Para organizar tudo isso, porque eu acho que nesse processo legislativo veio muito desse pleito de não ter uma tributação sobre ganhos não realizados, que veio essa sistemática já na lei, né? Que veio essa sistemática de possibilidade de fazer uma eleição de tratar essa entidade, esse veículo no exterior, como uma entidade transparente para fins fiscais. O que significa isso? Eu ignoro essa entidade e, para fins tributários, eu passo a declarar apenas os ativos que estão dentro dessa entidade. Então, as contas correntes, todo o portfólio financeiro, um imóvel, se houver, qualquer coisa que estiver ali dentro daquela sociedade, ela passa a ser encarada como detida diretamente pela pessoa física. E aí, como é que funciona a tributação? Do jeito que funcionaria para esses ativos. Então, a gente está falando de uma aplicação financeira, vale tudo que a gente estava conversando até agora. Então, é uma aplicação financeira, tem 15%, regime de caixa, variação cambial. Né? Se a gente estiver falando de um imóvel, vai valer a regra de tributação de imóvel, que não é isso. Imóvel não é aplicação financeira. Imóvel é um ganho de capital, sujeito às alíquotas progressivas, de 15% a 22,5%. Então, assim, a eleição aqui pela transparente, pela opaca, depende bastante do portfólio, do que está dentro dessa empresa, e é uma eleição que a gente vai fazer agora, né? Então, ela é feita agora até 31 de maio, e essa eleição não pode mudar mais. Então, acho que a vida de quem tem uma entidade no exterior mudou radicalmente, né? E a gente aqui, né, Mari, que está falando disso há muito tempo, para nós já ficou um pouco mais digerido, mas eu tenho certeza que para os clientes, eu ouço isso no meu dia a dia, ainda um pouco espinhoso, porque tem muita mudança, muita coisa diferente, muita tributação nova, e escolher por um lado ou por outro pode não ser óbvio, né, num primeiro momento.
Inclusive, essa escolha, na verdade, essa definição de transparência, né, Nicole, ainda que seja um pouco meio comum no mundo offshore, no Brasil não é. É um pouco difícil de entender que, na realidade, a empresa vai continuar existindo, vai ser a titular da conta, mas para a Receita ela vai ser neutra, né? Ou seja, ela vai ser completamente transparente, não vai ser vista, né? Acho que esse conceito é um pouquinho ainda difícil de entender, né, na prática, para os nossos clientes. Nicole, um outro ponto interessante que a Iene trouxe é sobre o seguro de vida no exterior, né? É um assunto que já vem sendo discutido ao longo dos anos, só que acho que tem vários pontos aí que não estão claros, mas só para contextualizar, o seguro de vida no exterior não é aquele seguro de vida simples que a gente conhece no Brasil, né? A gente está falando de outro tipo de seguro de vida. O que que a Anne nos contou a respeito disso?
Acho que isso foi uma mudança também importante, né? Acho que, bem colocado, Maria, acho que a indústria de seguro de vida ela é muito mais popular e procurada no exterior do que no Brasil. Acho que no Brasil a gente vê seguros que, na maioria das vezes, são seguros caros, né? E acho que acabam não sendo atrativos aí para os clientes que optam, em geral, por outros produtos. O que aconteceu? A legislação trouxe esse conceito de seguro de vida para dentro desse conceito de aplicação financeira. Quando houver a possibilidade de resgates parciais pelo beneficiário ou pelo titular desse seguro. Então, e acho que aqui está uma grande diferença, porque os seguros de vida no Brasil, na sua grande maioria, eles são seguros atrelados ao risco morte, né? É um seguro da vida mesmo. Você não tem essa possibilidade de resgates intermediários ao longo da vida do produto, da apólice. Então, o seguro no exterior, não, ele tem essa possibilidade, você tem várias nuances aqui dos seguros, mas acaba que o que a Iene trouxe foi, se você estiver numa situação de que esse seguro ele pode ser de alguma forma resgatável pelo segurado ou pelos seus beneficiários, eu estou dizendo que ele é uma aplicação financeira. E por que isso? Porque os seguros de vida têm as suas indenizações isentas de imposto de renda. E a gente tem historicamente, inclusive a Receita Federal já se posicionado, que isso se aplica inclusive para os seguros de vidas vindas do exterior. Então, é um tratamento bem benéfico, porque a gente está falando de uma indenização. Esse é o conceito aqui que está por trás dessa isenção. E aí, quando a legislação equipara o seguro de vida resgatável a uma aplicação financeira, ela traz esse seguro de vida para um universo de portfólio financeiro mesmo, né? E aí, então, ele trouxe esse esclarecimento. E um outro, ainda maior, que foi, se você, segurado ou beneficiário, tiver ingerência, né, sobre o que está embaixo daquela apólice, a gestão daqueles ativos, aí não só eu entendo que isso é uma aplicação financeira, mas eu entendo que isso é uma entidade controlada. E sendo uma entidade controlada, vale tudo que a gente falou agora sobre a entidade opaca, a entidade transparente, se você vai optar por uma situação ou por outra, se você vai tributar anualmente, ou se você vai estar na transparência e só vai tributar à medida do recebimento e da liquidação. Então, acho que o seguro de vida, a gente tem basicamente três situações aqui. Ele ser efetivamente um seguro de vida, e a gente conseguir enquadrá-lo como isento, com todas as restrições, que eu não vou entrar aqui no detalhe da regulação aqui do SUSEP, que a gente tem um monte de regulação para poder contratar um seguro de vida no exterior. Então, a gente tem esse primeiro ponto do seguro de vida isento. O segundo, que é um seguro de vida resgatável no tempo, porém sem controle em gestão dos ativos pelo segurado ou beneficiário. E uma terceira hipótese, que é o segurado mesmo ter a gestão desse portfólio embaixo da apólice. E aí, nesse caso, ele seria tratado como uma entidade controlada. Então, bastante novidade no tema do seguro também.
Legal, Nicole. E aí, antes da gente falar da estrutura transparente, eu queria focar um pouquinho na tributação das estruturas que vão seguir aí sob o regime de opacidade, né? As estruturas opacas. A Iene exemplificou aí, comentou em aspectos mais práticos, né, dessa tributação, como, por exemplo, a distribuição de controladas diretas e indiretas, né? Inclusive, as diretas e indiretas, elas vão seguir regimes independentes, né? Não necessariamente o mesmo regime. Consegue comentar para a gente, Nicole, um pouco sobre esse assunto?
Sim, sim. Então, acho que o que a legislação trouxe isso, né? Que acho que a cadeia de controladas diretas e indiretas, ela existe societariamente, igual você, Mari, comentou agora há pouco, acho que a gente vai ter um mundo societário, um mundo fiscal, né? Então, ela existe. Quem que é o dono das empresas, você vai ter um controle societário apenas da tua empresa direta. Mas para fins fiscais, a legislação trouxe que essas empresas devem ser consideradas como irmãs. Você tira essa controlada indireta de baixo da controlada indireta e para fins tributários você vai olhá-las de uma forma individualizada, como se ambas fossem controladas pela pessoa física. Ao fazer isso, você tem a opção de tratar ambas como opacas, uma como opaca, uma como transparente, as duas como transparente, é da escolha ali do cliente, do contribuinte, vai fazer isso da forma como preferir. Mas, obviamente, esse descasamento entre o mundo societário e o mundo tributário traz algumas necessidades de ajuste. Por exemplo, quando a gente tem uma entidade controlada indireta, transparente, embaixo de uma opaca, em cima, e eu tenho uma distribuição de lucros, a distribuição de lucros ela acontece para a controlada direta, para seu sócio. Essa, a gente segue uma regra societária. Mas para fins fiscais, eu tive uma distribuição de lucros da transparente indireta direto para a pessoa física. Então, e vai aparecer lá. Então, esses ajustes a IN trouxe o controle, como é que você transfere o custo de uma para o custo da outra, de custo de aquisição para você operacionalizar isso, como funcionam esses ajustes, como você expurga do balanço de uma controlada direta, opaca, por exemplo, uma controlada indireta, transparente. Então, isso tudo foi endereçado, e acho que de uma forma positiva, para que a gente consiga conciliar esses dois mundos. Eu acho que são várias situações muito específicas aqui, acho que a gente pode passar sobre algumas delas, mas acho que o fato é, a gente vai ter essa conciliação dos dois mundos, societário e tributário, tendo que ser feita ali com bastante detalhe. Acho que esse primeiro ano vai ser o ano mais difícil, todo mundo vai começar a aprender como é que tá, o que tem que fazer e como é que se adapta aí a esse novo regime. Depois acho que as coisas entram um pouco mais no automático, mas o fato é que a gente vai ter que conciliar sim esses dois mundos, a ata de distribuição de lucro que você vê da tua sociedade lá de baixo, indireta, não vai conversar com o teu imposto de renda mais. Quem recebe o dividendo não vai ser quem declara o dividendo. Então, isso, de fato, vai ter um descasamento e precisa estar bastante atento. Por isso que é importante que quem faz imposto de renda, que tem esse trabalho de contábil e os assessores aí legais estejam bastante cientes aí dessas peculiaridades e nuances da legislação.
Verdade. Essa situação é bem específica, né? Para quem tem mais de uma camada de controlada, mas sim, uma situação menos específica e que eu diria é a discussão do momento, e você já comentou rapidamente sobre isso, é sobre a contabilidade, né, Nicole? Há uma grande discussão no momento, talvez mais perguntas que respostas nesse momento, uhum, né? Você consegue contar para a gente, por favor, o pano de fundo? Você já comentou um pouco sobre isso, dessas discussões, e o que a Iene falou sobre essa questão da contabilidade?
Sim, acho que o que a Iene trouxe esse ponto, né, que a contabilidade das entidades no exterior tem que seguir uma contabilidade de IFRS ou Brasil GAAP, se a gente estiver falando de uma entidade não localizada em paraíso fiscal, e obrigatoriamente uma contabilidade de Brasil GAAP, se a gente estiver falando de paraíso fiscal. E aí, o Brasil GAAP, que são as normas contábeis brasileiras, elas seguem todo o rito, o CPC 48, e tem todas as normas contábeis que são aplicadas aí às empresas que fazem a contabilidade com base nesse critério. A gente tem uma série de questões, né, e acho que uma delas que é importante colocar é, por exemplo, a necessidade de fazer marcação a mercado de todos os ativos financeiros. E a gente faz essa marcação a mercado, e a contrapartida dessa marcação a mercado, a gente pode ter dois caminhos. Um dele é um caminho que impacta resultado e impacta lucro. Um outro caminho é um caminho que passa direto para a PL, não impacta lucro, e você então não tem um efeito tributário na pessoa física. E acho que teve muito dessas discussões aqui de como eu posso me aproveitar, e se eu posso me aproveitar dessa contabilidade que não impacta lucro, para marcar meus ativos financeiros dentro de uma estrutura opaca. Lembrando que na estrutura transparente eu não tenho nenhuma dessas discussões, porque eu estou sempre fora de uma valorização de mercado, então eu não teria aí essa questão. Mas acho que é importante, antes de eu entrar nessa ponta da contabilidade, quando a gente fala de transparente e opaco, só para não esquecer, que é o transparente parece também mais que te elimina essa problemática aí de marcação a mercado, mas ela traz uma outra problemática, que é da variação cambial, né? Porque você, quando vende um ativo, você pode ser que você tenha tido uma perda financeira com um ganho de capital, de variação cambial. E você vai tributar esse ganho, independentemente de você ter perdido financeiramente com a venda daquele ativo. Então, se você quer liquidar uma posição que não está favorável e agora você não tem, não acredita mais que aquilo possa melhorar, e aquilo tem uma perda acruada, você vai realizar uma perda financeira e talvez um ganho de capital em reais. E a tributação é sempre em reais aqui no Brasil. Diferente é o caso se você estivesse numa opaca. Porque se você estivesse numa opaca, você não apuraria lucro, você apuraria, no caso, prejuízo. E aí aquilo impactaria negativamente no teu lucro, então no final do dia não teria lucro apurado. Você também paga sobre a variação cambial dali, né? Só que é uma variação cambial efetivamente acontecida, financeira, né? Porque você teve o ganho que impactou o lucro. Mas por outro lado entra essa conta que eu estava falando, porque também o que impacta lucro é o MTM aí dos ativos sem ter tido realização. E aí tem essa tese contábil de que talvez você possa jogar, né, essa contrapartida do MTM, da marcação a mercado, para PL e não transitar isso por resultado e você não ter o impacto no lucro. Eu vou deixar essa dúvida para os nossos colegas contadores responderem, mas o que eu já ouvi muito aqui é que a gente precisa, tem alguns requisitos para você fazer essa eleição de contrapartida da marcação a mercado do ativo e para essa conta que chama outros resultados abrangentes, que é uma conta de PL. Acho que a primeira delas é que isso só acontece na primeira avaliação contábil do ativo, isso não pode acontecer num ativo que já está ali no portfólio, então já está contabilmente no balanço. Então, acho que isso fica um pouco limitado, né, também aos ativos que existem lá. Você tem que ter alguns arranjos financeiros específicos, não é qualquer arranjo financeiro que pode efetivamente ter essa contrapartida para outros resultados abrangentes. Então, o que eu tenho falado para os meus clientes é ter um pouco de cautela, né, porque se a gente se utilizar de uma norma contábil que de fato existe e a lei te permite usar, e mais do que isso, te obriga a usar essa norma contábil, e você quiser, vamos dizer assim, mitigar o efeito de uma valorização a mercado com uma contrapartida PL, acho que a gente tem que estar bem seguro de que essa é o melhor padrão contábil que a gente está utilizando. E aí, isso veio muito no mercado, né? Muita gente falando que, então, a opaca pode ser uma alternativa para eliminar esse ganho não realizado, utilizando esse padrão contábil aí para dessa outros resultados abrangentes. E eu tenho um pouco de receio só da gente tratar isso de uma forma aplicável a qualquer um, porque acho que não é. Acho que a primeira coisa é, a gente tem uma norma contábil que não é óbvia de ser usada, e eu já discuti isso com alguns contadores, não sou contadora, mas já ouvi um pouco e acho que tem que confirmar. A gente tem que estar respaldado por um parecer contábil de alguém que assine esse balanço, que tenha uma capacidade contábil de fazer isso, e não o contador da empresa, da BVI, do veículo, que às vezes é a própria pessoa, o próprio cliente, acho que se coloca numa posição frágil de um questionamento no futuro, e tem que seguir esses critérios mais específicos. E aí, em oportunidades que a gente teve de discutir essa legislação, até com o próprio Ministério, que elaborou a legislação, veio bastante esse tema, que para mitigar a questão da valorização a mercado sem realização, então da tributação do ganho não realizado, a lei trouxe um mecanismo que é a transparência. Então, não que esteja errado, acho que a gente está na norma, a norma permite usar o padrão da legislação contábil brasileira, a legislação contábil brasileira tem essa previsão de jogar essas contrapartidas, em alguns casos específicos, para outros resultados abrangentes, sem transitar isso por resultado, mas eu viria com cautela para a gente não ter aí uma autuação, uma fiscalização no futuro, que te coloque numa situação que teu único argumento vai ser um argumento contábil, né? E aí vai vir toda aquela argumentativa de o espírito da norma e da onde veio o espírito da norma no sentido de mitigar e o ganho não realizado. Então, não que eu seja refratária da ideia, mas eu recomendo bastante cautela e bastante análise aí de um contador habilitado para poder dar o melhor parecer de contabilização nesse sentido.
Eu acho que, Nicole, no final a gente acaba sempre com essa recomendação, né? Cada caso deve ser discutido com o seu advogado e com o seu contador, mas uma coisa que parece clara depois da aprovação dessa lei é que a contabilidade aí vai ter um papel fundamental, né? Ainda mais para as empresas, para as estruturas opacas, e é importantíssimo olhar os relatórios financeiros deste ano e também dos anos passados, né? Especialmente o do ano passado, que vai fazer esse corte aí do lucro acumulado até o final do ano, até 31 de dezembro de 2023. E aí, Nicole, passando para a próxima pergunta, mudando de regime, saindo do opaco para transparente, a Iene mencionou alguns aspectos práticos, né, em relação principalmente a como é que vai funcionar essa declaração para quem quer manter a estrutura, mas vai escolher o regime de transparência, né? Você conta para a gente, por favor, o que, que a Iene trouxe?
Uhum. Acho que a Iene, esse regime da transparência, acho que Mari, você comentou isso antes, né? Acho que ele é bem comum no exterior e a gente não tinha essa possibilidade aqui no Brasil. Apesar de que acho que no exterior a gente tem algo um pouco mais evoluído, porque isso é tratado inclusive para as estruturas locais, né? Então as próprias entidades locais, então isso já traz um pouco do mundo societário mais próximo do fiscal. Aqui a gente vai ter um descasamento bem importante mesmo. Mas o transparente, ele basicamente ignora aquela estrutura e você declara ativo por ativo. Mas aí eu, cliente aqui, que tinha minha empresa, minha BVI, e que eu marcava ali só meu custo no meu imposto de renda, como é que eu passo a declarar então minha série de ativos financeiros e meu portfólio que eu tenho lá dentro? A Iene traz esses métodos, a lei já trouxe também, que é basicamente você proporcionalizar o custo anterior que você tinha pelos ativos que são detidos indiretamente via a entidade, né? Então você vai fazer uma proporção ali do total de ativos que você tem com o custo de aquisição que você já tinha e declarava e fazer essa divisão aí por ativo e a partir dali aquele vai passar a ser o custo dos ativos que estavam dentro da tua estrutura. E aí a tributação ela vai acontecer por cada um desses ativos e dependendo da natureza deles, você vai ter essa tributação ali individualizada para cada um dos ativos, seguindo assim o rito de cada um, da forma que for. Então, acho que esse é o aspecto da transparência.
Legal. E só relembrando, uma vez os clientes vão ter que escolher agora, na declaração deste ano, o regime de transparência ou não, e essa escolha é irrevogável, né? Ela não vai poder mudar no futuro, vai ter que continuar para sempre. Essa é uma das escolhas principais que vai ter que ser feita. E aí, partindo, Nicole, para a nossa última pergunta, a outra escolha que vai ter que ser exercida até 31 de maio deste ano é a possibilidade de atualização 8%. Né? A Iene também falou bastante sobre isso, inclusive apresentou um novo programa, né? Você comenta para a gente, por favor, o que foi dito sobre esse assunto?
Então, a Iene trouxe essa possibilidade de atualizar, a Iene não, na verdade a lei, né? A Iene detalhou mais, mas a lei trouxe essa possibilidade de atualizar o custo dos bens detidos até 2023, então do passado, pagando-se uma alíquota favorável aqui, atrativa de 8%. Então, você tem a possibilidade de atualizar os bens que você detinha em 31 de dezembro de 2023, com alguns requisitos e alguns desses bens, você tem essa possibilidade de atualizar para 8%, recolhendo esse imposto até agora, o prazo de entrega da declaração em 31 de maio. A Iene trouxe alguns esclarecimentos e trouxe especialmente a forma como a gente faz essa atualização e essa declaração, por meio de uma declaração nova, né, que teve esse apelido aí de ABEX, e essa ABEX é um programa específico o nome é Declaração de Opção pela Atualização de Bens e Direitos no Exterior, ABEX. É uma forma eletrônica e para você aderir a essa atualização, você tem que entregar a declaração e pagar os 8%. A declaração, eu pessoalmente confesso que eu achei ela mais complexa do que eu imaginava. É quase uma declaração manual, tem uma série de informações que você tem que colocar, são umas 4, 5 abas, então eu achei ela mais complexa, eu esperava alguma coisa um pouco mais automatizada e mais fácil, friendly using aí de usar, assim, era o que eu imaginava, mas veio da forma que veio no programa, talvez virão outras versões atualizadas até o final. A gente tem aí alguns ativos que podem ser declarados e atualizados, nem todos, né? Acho que a ideia aqui não era fazer uma nova anistia, então a gente tem bastante esse controle. Teve também o requisito de que esses ativos precisariam estar declarados em 2022, então você não consegue fazer para os novos ativos de 2023 apenas, então acho que isso é um ponto interessante, é justamente para evitar que ativos não declarados pudessem ser incluídos agora por uma alíquota incentivada. É, e aí traz algumas métricas, né, de como você valoriza esse valor de mercado. O que é o valor de mercado? Também não é um número aleatório que você pode colocar, ele tem algumas métricas dependendo do ativo, então as aplicações financeiras vão seguir os extratos dos bancos, os imóveis, então o que tem ali de avaliação dos mercados correspondentes, as participações em entidades vão seguir o patrimônio líquido, então assim, tem algumas referências aí de mercado que a IN trouxe, e tudo isso tem que ser feito por meio dessa declaração nova, essa BEX, e pago esses 8% até o fim de maio. Um ponto importante é essa BEX também, ela não é retificável após 31 de maio de 2024. Então, essa é uma das decisões ali definitivas que a gente vai ter aqui nesse novo sistema de tributação dos ativos no exterior. E aí, obviamente, você tem algumas restrições aqui para o que pode entrar nisso. A IN explicitamente trouxe que você não pode atualizar moeda estrangeira em espécie, joias, pedras, metais preciosos, obra de arte, material genético, traz uma lista de itens aqui que não são atualizáveis por meio dessa previsão de 8%. Então, acho que é isso. Na minha experiência aqui, logo no início, quando a lei trouxe essa possibilidade, eu tive pouquíssimos clientes que sequer cogitavam essa oportunidade aí de pagar os 8%, até porque, na sua grande maioria, os clientes querem manter esse ativo no exterior, então não viam muito uma razão para haver esse recolhimento agora, né, esse desencaixe desse valor aqui, sendo que esse dinheiro, né, vai ficar ali no exterior por muito mais tempo, nunca será distribuído, e lembrando que, né, tudo que está aqui até 2023 está preservado o regime de caixa, então eu só vou tributar 15% quando houver a distribuição. Então era um pouco de cálculo do custo do dinheiro no tempo. E agora eu tenho ouvido um pouco mais as pessoas se interessando. Várias vezes, quando a gente tem, por exemplo, estruturas familiares coletivas, e aí alguém quer sair, quer se dissociar, quer montar irmãos que têm uma estrutura conjunta e querem cada um seguir na sua estrutura individualizada. Então, essa é uma oportunidade bacana de você pagar os 8%, porque ia ser um evento de realização, e depois fazer uma cisão, ou fazer uma doação, ou fazer algum tipo de reorganização dos ativos lá fora. Então, tenho ouvido um pouquinho mais esse tema dos 8%, que era algo que logo no início eu ouvi pouquíssimo, mas ainda a maioria das pessoas não me parece que vão aderir, né? Esse, pelo menos, é o meu mapeamento aqui dos clientes que eu atendo.
Perfeito. Obrigada de novo, Nicole, super esclarecedor. Como você bem falou, esse ano vai ser um ano cheio de discussões, né? A gente vai estar com muito trabalho. A equipe de off planning do UBS permanece à disposição. E, Nicole, eu acho que posso falar para você, você e sua equipe também, né? Obrigada novamente.
Mari, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, essa troca é sempre muito rica e importante, espero ter contribuído e o que precisarem, contem com a gente. Obrigada.
Obrigada.
O material apresentado nesse podcast não considera os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidade particulares de qualquer destinatário específico e publicado apenas para fins informativos. Destina-se ser de natureza educativa. Não é um anúncio nem uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender quaisquer instrumentos financeiros ou para participar em qualquer estratégia de negociação em particular. Nem deve ser visto como tal pelo ouvinte.
O conteúdo deste podcast não deve ser entendido como aconselhamento jurídico ou tributário ou recomendação e tem caráter meramente informativo.
O UBS AG ou suas afiliadas e seus funcionários não são associados a nenhum convidado externo. Ninguém do UBS ou seus representantes está sugerindo que o destinatário ou qualquer outra pessoa tome uma ação específica em resposta a este podcast. Ao acessar e ouvir esse podcast, o ouvinte reconhece e concorda com o propósito pretendido descrito e se isenta de qualquer expectativa ou crença de que a informação constitui um conselho de investimento ou uma solicitação de qualquer natureza. Quaisquer instrumentos financeiros ou serviços que possam ser descritos nesse podcast podem não ser elegíveis para venda em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Como uma empresa que fornece serviço de gestão de patrimônio para clientes, o UBS Financial Services Inc. oferece serviço de consultoria de investimentos em sua qualidade de consultora de investimentos registradas na SEC e serviços de corretagem em sua qualidade de corretora registrada na SEC. O serviço de consultoria de investimento e o serviço de corretagem são separados e distintos, diferem de maneiras materiais e são regidos por leis diferentes e acordos separados. É importante que você compreenda as maneiras pelas quais conduzimos nossos negócios e que leia atentamente os contratos e divulgações que fornecemos a você sobre os produtos ou serviços que oferecemos. Para obter mais informações, consulte o resumo de relacionamento com cliente fornecido em ubs.com/relationship summary ou solicite uma cópia ao seu UBS Advisor.